Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro a 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Fará a leitura da palavra da Bíblia, o vereador Juca, Filipenses 1, versículo 27 ao 30. Firmeza e coragem. Diz a palavra: agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto que se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos. Por isso, será uma prova para que eles de que serão derrotados e que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois é Ele que tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que tive no passado, é a mesma que ainda continuo. Que Deus abençoe o nosso dia. A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Convido o diretor da Escola Legislativa, o servidor Ricardo Simas, para fazer a apresentação e o lançamento do projeto do programa Jovem Parlamentar.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, público que nos acompanha aqui no plenário e também pelas redes sociais, meu muito bom dia. É uma grata satisfação e uma grande honra poder usar esse espaço desta tribuna, em nome da Escola do Legislativo, para fazer o lançamento do projeto piloto do programa Jovem Parlamentar. Esse programa é uma iniciativa que visa formar lideranças, aproximar os jovens do processo legislativo e promover uma vivência cidadã transformadora. Eu gostaria de iniciar lembrando que em 2014, esta casa aprovou a resolução de autoria do então vereador Carlos Eduardo Espíndola Álvares, que instituiu a Câmara Mirim. Aquela época, assim se chamava o programa, e a proposta previa a participação de estudantes do 7º e 8º ano. Né? Concessões mensais, mandato anual, mas, infelizmente, aquela ideia não teve sequência, não teve continuidade. Então, hoje, reconhecendo o valor daquela iniciativa, damos um passo firme e estruturado para retomar e aprimorar esse propósito, iniciando com um projeto piloto em parceria com o Instituto Federal Farroupilha, Campus Uruguaiana. Por que um projeto piloto? Porque nós entendemos que para construir algo sólido e duradouro, é necessário experimentar, é necessário ajustar e aprender com a prática. Então, estamos dando início com os alunos do ensino técnico integrado ao ensino médio do IFAR, com o objetivo de, nos próximos anos, conseguir estruturar e formar de forma definitiva tanto aquele projeto da Câmara Mirim, quanto o projeto do Jovem Parlamentar. Este projeto, vereadores, vereadoras, esse projeto inclui a eleição do jovem parlamentar, com apoio da Justiça Eleitoral, utilizando as urnas eletrônicas. Nós iremos colocar lá no Instituto Federal Farroupilha, já está acordado essa parceria com o cartório eleitoral, com a 57ª zona, né? Eles irão colocar duas urnas com a foto dos alunos candidatos e o nome e o número. Eles poderão, todos os alunos, então, poderão votar no seu candidato. Quer dizer, é um processo eleitoral. Haverá diplomação dos 11 jovens parlamentares e seus suplentes, oficinas de capacitação e visitas institucionais ao Executivo, ao Judiciário e a outros órgãos municipais para que eles conheçam o funcionamento da nossa cidade. E também realizaremos duas sessões ordinárias simuladas no plenário da Câmara com proposições reais. Estes jovens vão trazer, então, as demandas da comunidade deles, e elaboradas por eles, né, para que sejam apresentadas e acatadas na sequência por esta casa para o envio ao Executivo. Né? Essas demandas elaboradas pelos próprios jovens. Tudo isso será realizado no segundo semestre deste ano. E é importante destacar que a escolha dos partidos ou partidos políticos destes jovens, né, destes candidatos, será feita com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que eram 17 este ano, por proposição do Brasil, criou-se o 18º objetivo. Então, dentre os 18 objetivos, cada jovem, ao se inscrever para concorrer, ele escolherá: vou representar a ODS 12, vou representar a ODS 5, vou representar cada uma dessas ODSs, né? Tornando esse processo, então, mais formativo, engajado e plural. Eu quero destacar e agradecer o apoio do Instituto Federal Farroupilha, na pessoa de seu diretor, Jonathan Silveira, aqui presente no plenário, né? E destacar também a participação da professora Stephanie Dias, que colaborou ativamente na construção do regulamento e do planejamento das ações deste projeto. É algo que nós sonhamos já há alguns anos, né, em realizar esta atividade, e a gente vem trabalhando, vem conversando com as presidências, não conseguimos estruturar diretamente com as escolas, mas este ano, com apoio do Instituto Federal Farroupilha, então sairá a primeira edição e depois, na sequência, todas as escolas do município poderão participar. Eu, antes de encerrar, então, este meu pronunciamento, quero dar ênfase às etapas do programa, e eu preparei ali assim apenas algumas datas que são importantes. Hoje, 22 de maio, lançamento oficial aqui na Tribuna Livre. De agora até o dia 4 de junho, lá no Instituto Federal Farroupilha, os alunos que quiserem candidatar-se ao cargo de jovem parlamentar poderão fazer a sua inscrição. Então, fica a cargo da professora Stephanie com a sua equipe, né, recepcionar, tem formulário próprio para isso, e eles farão as inscrições, né, para concorrer. No dia 11 de julho, mês 7, no Instituto Federal Farroupilha, com apoio da Justiça Eleitoral, estará lá com as urnas eletrônicas, iremos realizar a eleição das 9 horas até as 15. Então, durante toda a manhã e um pedaço da tarde, né, será utilizada a reunião. E eu já convido, de antemão, aqueles vereadores, vereadoras que queiram dar uma cruzada pelo Instituto Farroupilha, vamos ver como é que está a eleição, acompanhar, participar, né? Porque são nossos futuros jovens parlamentares. No dia 8 de agosto, aqui no plenário desta casa, né, a posse e a diplomação dos 11 novos parlamentares e 3 suplentes. Então, no período de agosto até novembro, é que vão ocorrer aquelas capacitações, aquelas oficinas, que eles vão aprender como é que funcionam as comissões, que farão visitas ao Executivo, que farão visitas ao Judiciário e a alguns outros órgãos, né? Em outubro, nós teremos uma sessão ordinária simulada por eles aqui no plenário, e em dezembro, o encerramento do projeto, dessa primeira etapa do programa, uma segunda sessão com encerramento e entrega de certificados. Eu registro a presença da professora Stephanie Dias, a quem eu citei recém, né, nosso agradecimento, Stephanie, pelo apoio para a concretização desse projeto. E quero mostrar para vocês, então, agora em primeira mão, tá, o logomarca do nosso programa Jovem Parlamentar. Este é o emblema, é a logomarca, logo que estará estampada em todas as nossas ações do programa Jovem Parlamentar. E aproveito para fazer um agradecimento especial aos colegas da Prefeitura, né, do Executivo Municipal, que nos ajudaram a criar esta logomarca. Nada se faz sem parcerias. Então, nosso agradecimento ao Executivo, à equipe da imprensa desta casa, que trabalhou intensamente para que nós chegássemos a essa logomarca. Este é o programa Jovem Parlamentar. E eu quero dizer, senhoras vereadoras, senhores vereadores, que é só o começo. Que muitas ideias estão por vir, estão por serem concretizadas, né? Nossa intenção é ampliar esse projeto para que todas as escolas possam envolver os seus alunos, né? E inclusive o ensino superior, né? Que a gente tenha não só o jovem parlamentar, mas o parlamentar do ensino superior, que possamos trazer o Câmara Mirim e fazer com aquelas jovens de quarta até o nono ano, não apenas sétimo, oitavo, que a gente possa trazer a comunidade estudantil para dentro dessa casa. E quem sabe criar aqui a Câmara da maior idade, né? Para a experiência daquelas pessoas, né, já aposentadas e que possam contribuir ainda com a nossa cidade, né, que queiram contribuir com ideias e vivências para a nossa sociedade. Eu finalizo dizendo, senhor presidente, que a democracia se fortalece quando o legislativo se abre para escutar, dialogar e formar cidadãos. Princípios que estão expressos na missão, visão e valores desta Casa Legislativa. Muito obrigado.
Obrigado ao nosso diretor da Escola Legislativa, mas também o convido a participar e fazer uso da palavra, o nosso diretor do IFAR, professor Jonathan Silveira, para fazer uso da palavra nesse momento simbólico.
Primeiramente, então, bom dia. Cumprimentando o presidente desta casa, o vereador Juca, cumprimento os demais membros da casa. É um prazer hoje estar aqui, né? Principalmente falando de assuntos bons, né? Que às vezes, nos últimos tempos, os nossos assuntos não são... as notícias não são tão boas, né? Mas hoje viemos aqui tratar de um assunto bem importante, né? Que é o avanço de projetos, né? Que vem a contribuir com a formação, né, cidadã, daqueles que irão nos representar no futuro, né? Então essa iniciativa de fazer o projeto piloto está instigando a formação, mas também instigando aqueles estudantes a se envolverem mais, a conhecerem mais o que é a política e por que a gente precisa dela, né? Então, parabenizo a Escola do Legislativo e também a professora Stephanie, que é a coordenadora do nosso projeto lá. Com certeza será um projeto muito bom e tenho certeza que ele vai avançar ainda para mais escolas do nosso município. Mas hoje eu trago aqui também um outro tema para falar com vocês, para também deixar mais cientes de como está o Instituto Federal hoje, né? Nós começamos em 2021 e essa luta vinha bem antes, né? E contou com o apoio de muitos de vocês, né? Eu sei que alguns vereadores estão entrando neste último mandato, nesse última eleição que nós tivemos, mas o Instituto aqui em Uruguaiana ele começou como campus avançado. Campus avançado é uma estrutura reduzida, né, que nós iniciamos lá em 2014. E em o ano passado, 2024, nós passamos com o apoio de muitos de vocês, muitos ofícios, como presidente desta casa, né? Na época, eu me lembro de ter conversado com o Dr. Paulo Clenubim, né, que nos recebeu aqui e fez toda a movimentação junto com os senhores, para que, de fato, né, a gente fizesse aquela movimentação política e a gente conseguisse o status de campus, né? E hoje eu venho trazer algumas informações para vocês do que mudou, né? O que, que o Instituto mudou e acrescentou nesses últimos anos. Então, para alguns colegas, para alguns membros dessa casa que ainda não nos conhecem, né, eu vou trazer aqui a localização e situação do IFAR e falar um pouquinho da expansão que eu vou pedir ajuda de vocês também nesse momento. Tá? O Instituto, então, ele fica localizado na rua Monteiro Lobato 4442, Cabo Luiz Quevedo. Ele possui uma estrutura aqui que é um prédio de salas de aula, né, um prédio administrativo, dois containers que são uma incubadora tecnológica, né? Ou seja, empresas que estão querendo se instalar, aquele jovem empreendedor que ainda não tem condições de assumir uma empresa, ele pode, então, através do edital, ser contemplado e começar suas atividades nesse container junto com o apoio dos nossos cursos. Hoje nós temos dois cursos, um técnico em administração e o bacharelado em administração também, que iniciou este ano. Atrás aqui desses eucaliptos nós temos uma lancheria, que atualmente é usada como refeitório, uma quadra poliesportiva e ali é o nosso ginásio. Logo, logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A localização, então, é essa área aqui que nós temos, né? É em torno de 4,13 hectares e ela fica ao lado daquela área ali que nós temos o CRAS e aqui é aquela área da antiga Ascoro. Então aqui nós temos a Monteiro Lobato, aqui embaixo, e aqui é a Dirmace. Então, a nossa situação mudou ano passado através da portaria 411. Do Ministério da Educação, que transformou então o campus avançado em campus. Com isso, a gente passou a ter como prioridade receber mais infraestrutura. Então a gente vai receber, já estão em execução lá no campus, um refeitório, que nós não tínhamos. Nós tínhamos aquela lancheria ali que eu comentei com vocês, que atende 60 estudantes, nós vamos passar a ter um refeitório com uma capacidade de 132 estudantes, uma biblioteca em torno de 450 metros quadrados. Essas duas obras aqui elas foram contempladas pelo governo federal dentro do PAC. E o auditório é a quinta prioridade dentro do PAC, que ainda nós não temos projeto, mas tudo pelo cronograma de execução, essa obra vai entrar no final do segundo semestre, deste ano. Salas de aula não entrou dentro do PAC, mas é a infraestrutura que mais nós precisamos na nossa unidade, porque era uma unidade pequena. Nós temos só 9 salas de aula e a gente precisa contar com revezamento com laboratório e ginásio poliesportivo para atender 12 turmas que hoje estão lá conosco. Então, a nossa maior dificuldade hoje é salas de aula. Nós temos esse projeto pronto, ele custa em torno de 2.900.000 e a nossa luta é para que esse projeto aqui seja incluído dentro das prioridades do PAC. Que também nós estamos fazendo via reitoria para que essa obra, que não é só nossa aqui do nosso campus, seja incluída dentro do PAC, que é o governo, que é o pacote de aceleração e crescimento do governo federal. Esse orçamento, essas obras, são todas gerenciadas pela Casa Civil. Então o MEC não tem gerência sobre essas obras que estão incluídas dentro do PAC. E aí a gente passa reforçando com o MEC lá, só que o MEC não tem gerência nesse processo aqui. Então a gente tem que lutar, e buscar apoio na Casa Civil para que isso aconteça. A outra vantagem, que nós passamos também a ter uma estrutura maior em número de servidores. A nossa estrutura era 34 25 e nós passamos agora a 54,38. O que, que é 54 e o que, que é 38? 54 são 54 docentes e 38 são técnicos administrativos da nossa instituição. Então, nós chegamos aí a um total de 92 servidores à nossa unidade. Isso, né, são pessoas que vêm de vários lugares do Brasil, concurso federal, né, que vêm para a Uruguaiana, e assim como eu, né, que vim de Santiago, já me considero uruguaianense e não pretendo sair daqui, né? Assim como outros colegas que nós também temos lá. Tá? Os servidores, já a LOA 2025 já prevê esse aumento de servidores, ou seja, hoje nós temos 30 docentes, mais 24 que são códigos que nós teremos que receber. Esses códigos já estão contemplados na despesa da LOA de 2025, que foi aprovado em abril deste ano. Tá? E aí, o que o IFAR hoje está ofertando? Né? Nós temos o técnico em administração, técnico em informática. Esses dois cursos eles complementam anualmente 60 vagas em cada um deles, ou seja, um ingresso de 120 estudantes anual. Este ano nós iniciamos o bacharelado em administração e o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que são dois cursos superiores, os dois com 35 vagas em cada um deles. Bacharelado em administração, duração de 4 anos, e o tecnólogo em análise e desenvolvimento, 3 anos de duração. E ainda nós temos a licenciatura em matemática, que é ofertada pela UAB no formato IAD. Além disso, nós ainda produzimos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Projetos de ensino são aqueles que estão diretamente relacionados aos nossos estudantes, que são projeto de xadrez, é projeto de clube de leitura, clube de redação, clube de reforço de matemática, né? Enfim, são N atividades que são direcionadas aos estudantes público interno. A pesquisa está relacionada a buscar novas soluções, então agora com os dois cursos superiores, isso vai, a gente vai buscar mais recurso externo, porque a gente tem bastante recurso externo de fomento, mas como nós não tínhamos cursos superiores, boa parte desses recursos era vinculado a cursos superiores, e a partir de agora a gente vai correr também para que esses recursos cheguem até a nossa unidade e a gente possa então fazer pesquisa que solucione os nossos problemas aqui. A extensão já entra na proposta que o Ricardo Simas comentou aqui com vocês, que são projetos que envolvem a comunidade externa, né? Então, são todas aquelas atividades que são direcionadas ao público externo. Dentre essas atividades, vou citar mais dois projetos que estão em alta também, que é o Mulheres Mil, que é um projeto de qualificação para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. Né? Então, é buscar qualificar mulheres que estão naquela situação mais grave de vulnerabilidade social. E aí foi um projeto que a gente participou a primeira vez, que foi motivo até de uma solicitação do, à época, vereador, hoje secretário, o Clemente, né? Ele fez um questionamento à nossa reitoria e também buscou o Ministério, apoio ao Ministério Público, e hoje esse projeto ele está sendo executado na nossa unidade. Já começou esta semana. Esse projeto, então, contempla desde cursos que possam ajudar essas mulheres a se tornar independentes e a buscar o próprio sustento. Né? Além disso, nós estamos também com o Partiu IFE, que é um projeto voltado a estudantes do nono ano a se qualificarem para entrar na nossa instituição. Né? Então, são dois projetos que eles foram bem concorridos, e nós tínhamos um número bem limitado de vagas. Aqui, mais ou menos, é a ideia é o projeto sonho do IFAR, né, onde nós queremos chegar. Tá? Então, essa estrutura nós temos, essa aqui também, aqui também, aqui também. Esses dois projetos aqui são os prédios de sala de aula que eu comentei com vocês ali. Então, isso aqui é o que nós estamos buscando. Aqui, nesse intervalo aqui, está sendo feito o refeitório, né? E aqui, com uma expansão dessa área aqui, está sendo feita a biblioteca, né? E aqui na nossa, bem no canto superior esquerdo aqui, nós temos o início de uma pista de atletismo, né? Aqui, ó, aqui já é possível visualizar. Essa pista de atletismo, ela foi contemplada com uma emenda parlamentar, duas emendas parlamentares, né? Então, da deputada federal Franciane Bayer, que destinou para nós R$300 mil, e o deputado Afonso Mota, que destinou 150 mil, totalizando aí o montante de R$450 mil para fazer todo esse projeto. Né? Então, é uma área verde que fica no nosso lado esquerdo da nossa instituição, que vai ser toda ocupada para esta finalidade. Né? Nossa ideia é promover a educação, a saúde, né? Através do esporte, né? E também liberar para a comunidade, para o uso da comunidade, para uso geral, né? O pessoal gosta muito de dar uma caminhada aí, então quer treinar para concurso, então pode usar a pista, pode ir caminhar na pista, usar como quiser, além de promover outros projetos sociais que acontecem lá. Hoje o nosso ginásio, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 6 projetos sociais acontecendo no período da noite, com crianças que vão de 6 a 17 anos. Né? Tudo com voluntários, né? Então a ideia é expandir depois já com essa área, tá? E aí vem a expansão, como vocês viram aqui nesse projeto, nessa imagem, né? A gente já está quase sem espaço, né? Porque lá, que é a área que nós temos livres, está destinada para a construção daqueles dois prédios ali, né? E aí vem a questão do espaço. Então, essa área vermelha aqui é o que nós estamos utilizando, e essa área aqui foi uma solicitação que nós já fizemos em conjunto, né, em conversa também, em tratativas com o vereador Padovan, desde o ano passado, enquanto estava à presidência dessa casa, e em conversa com o nosso ex-prefeito Rony Mello também, a gente iniciou tratativas para receber essa área como doação para a expansão do Instituto Federal. Né? Essa área em específico, ela não vai ser toda doada. Eu aqui fiz a marcação para que vocês entendam que dentro dessa área amarela é a área que seria destinada ao IFAR. Tá? Esse primeiro galpão aqui, ele já foi destinado às escolas de samba, né, da nossa cidade. Então, essa área caiu fora. E aí entra todo aquele outro galpão, segundo galpão, que fica logo atrás da Secretaria Municipal ali da Assistência Social. Né? E aí pega toda, desde o portão lá da Secretaria até toda a lateral da Monteiro Lobato, até chegar no Instituto que está localizado aqui. Ó. Tá, aqui é o nosso muro, na linha de baixo. E aí, dentro desse contexto de expansão, eu peço a ajuda e auxílio de vocês para duas questões bem importantes. Né? Primeira delas, a gente precisa incluir as salas de aula como prioridade dentro do PAC. Né? Então, o PAC estabeleceu algumas prioridades, como quadra coberta, nós já temos, então nós poderíamos trocar a quadra coberta pelo prédio de salas de aula. Né? Então, isso está direcionado à nossa à Casa Civil, então isso é uma ação que a gente precisa fazer diretamente com a Casa Civil, porque o MEC não tem gerência sobre esse processo. Tá? E o outro é também reforçar que, com a aprovação dessa LOA, esse quantitativo de servidores que eu mostrei para vocês aqui, que nós temos a receber, que de fato venha parar em Uruguaiana, para que de fato a nossa instituição cresça, né? E a consequência disso, né? E aí nós entramos noutra discussão depois, que é uma discussão muito boa de se fazer, né? Que é discutir quais serão os novos cursos que serão ofertados aqui, né? Claro, levando em consideração o arranjo local, o arranjo regional, né? De Uruguaiana e outras cidades próximas, né? E aí esses cursos são cursos técnicos e também cursos superiores, né? E aí o pessoal às vezes me questiona: vocês têm condições de fazer um curso do agro? Sim, nós temos, né? Temos sim, por que não? Eu acho que Uruguaiana, das cidades que tem Instituto Federal, Uruguaiana é a que mais se encaixa nessa situação, mas foi a última que recebeu uma unidade. Mas enfim, temos condições? Sim. Dependendo do curso que a gente gostaria de abrir, a gente precisa de uma área maior, né? Eu não vou conseguir, numa área de 4 hectares, mais 2, né? Fazer um curso de agropecuária, que vai envolver animais, o tratamento e todo o trato de animais lá dentro, né? Então, a gente teria que achar uma solução, uma parceria para trabalhar no novo curso, se esse fosse o desejo. Além disso, nós temos... Uruguaiana é forte na logística, né? No comércio exterior e no comércio, né? No setor de serviços é muito forte. Então, isso é uma discussão que a gente faz com toda a comunidade, com todos os setores representativos. É uma discussão boa, que envolve tempo e que também a gente precisa analisar a demanda para ver. A gente não abre um curso para atender um ano, né? A gente abre um curso para ficar anos. Então, essa demanda ela tem que ser bem consolidada. E com isso, a gente tem o desenvolvimento econômico e social. À medida que a gente vai qualificando as pessoas, nós temos o desenvolvimento econômico, aquela pessoa vai ser melhor remunerada e vai ter uma condição social melhor, né? E a mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada é um curso técnico. Hoje, nós temos cursos técnicos a partir de um ano. Então, a gente consegue qualificar uma mão de obra a partir de um ano. E nós trabalhamos também com cursos FICs que começam aí a partir de 40 horas, né? Então, dependendo da demanda, a gente consegue trabalhar um curso aí no mês, dois meses, conforme for o desejo. Tá? Quero agradecer então o tempo de vocês, a parceria de vocês ao longo de todos esses anos que a gente vem trabalhando junto, né? Me sinto muito honrado, né? E deixo aqui o convite para quem não conhece o nosso instituto, fiquem à vontade para nos conhecer, será um prazer receber vocês lá, né? Diante disso ainda, acabei não falando ali, né? Nós estamos também numa tratativa agora com o Celso, né? O Celso está intermediando uma emenda parlamentar com o deputado Covatti Filho para a gente tratar uma questão de uma parte muito alagada que nós temos ali do lado do muro, né? Que conserva água muito tempo. Então, a última chuva que aconteceu aqui foi domingo e nós temos praticamente um lago lá numa região que está juntando mosquito e tudo mais. Então, a gente quer fazer a drenagem daquela parte ali e com isso a gente está solicitando esse auxílio aí também para receber esse recurso via emenda parlamentar para nós realizar esse serviço. Muito obrigado.
Agradecer, então, o apoio, mais uma vez, do Instituto Federal Farroupilha, né, do Jonathan, a professora Stephanie aqui, toda a equipe lá do Instituto Federal Farroupilha, e dizer, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente, que nós vamos contar muito com a participação ativa de cada um de vocês, porque vamos precisar que apadrinhem cada um dos novos vereadores, né? Então, nós vamos verificar uma maneira de que cada vereador seja o padrinho de um novo de um jovem parlamentar, para que a gente possa conduzir, eles possam acompanhar o trabalho de vocês, ver como é que funciona, né? E com isso a gente construir essa parceria, essa extensão em que o Instituto Federal Farroupilha pode, junto com a Câmara de Vereadores, trazer para a comunidade, né, mais benefícios para a nossa sociedade. Senhor presidente, era isso.
Obrigado, Ricardo Simas. Obrigado, Jonathan. O pessoal do Instituto Farroupilha, a gente interrompe a sessão para fazer um registro importante. Passamos à ordem do dia. Queremos registrar, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, registramos a presença do nosso vereador, licenciado e secretário de Esporte, Lazer e Inclusão, Anderson Menezes, e registramos a sua presença e da equipe da secretaria, e parabenizo pelo trabalho desenvolvido à frente daquela pasta, que tem repercutido muito em assuntos da coletividade em nossa cidade. Parabéns, secretário, vereador Anderson Cook e a sua equipe. Também registramos a presença do setor da imprensa, aos nossos empresários que se fazem presente nesta manhã, ao Poder Legislativo de Uruguaiana. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 614, vereadora Estela Luzardo. Reitero os requerimentos números 454 e 563 para a manutenção do trecho da rua José Garibaldi entre as ruas 7 de Setembro e General Flores da Cunha. Número 615, vereador Padovan. Iluminação na Avenida Setembrino de Carvalho. Número 616 e 617. Vereadora Márcia Fumagalli. Informações referentes à distribuição de cestas básicas pelos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. Reitera o requerimento número 33 para implementação de ondulação transversal na Rua 7 de Setembro. Número 618, vereadora Manuela Couto. Limpeza da galeria de água pluvial na Rua Marcos Azambuja. Número 619 e 620, vereador Paulo Kleino Bin. Reparos na rua Otacílio Guimarães. Implantação de traves de futebol na quadra de esportes do loteamento João Paulo II. Número 621, 622, vereadora Lilian Cuti. Desobstrução das caixas coletoras de esgoto pluvial na esquina da rua Domingos de Almeida. Requer iluminação pública na rua 13 de Maio. Número 623, vereador Celso Duarte. Revitalização da Alameda Central da Coab 2. Requerimentos ao Legislativo. Tribuna Livre, número 13, Secretaria de Desenvolvimento Social, Centro de Referência da Mulher, para explanar sobre 5 anos de atividades do CRAM em Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Feita a leitura dos requerimentos, consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, eu tenho 2 requerimentos. Eu requeiro à Secretaria de Saúde relatório com lista nominal de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas no município de Uruguaiana, com tempo estimado de espera na fila. Segundo requerimento, relatório com lista nominal de pacientes que aguardam por exames de imagem no município de Uruguaiana, com tempo estimado de espera na fila. Obrigado.
Obrigado. Vereadora Lilian Cuti.
Eu quero patrulhamento e cascalhamento na rua General Vitorino, entre José Garibaldi e Antônio Monteiro, e também a presença do PROCON e da Secretaria de Saúde na parte de vigilância sanitária na sala das comissões.
Um só. Um requerimento verbal.
Tá. Então, eu faço o outro.
Tá bem. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Eu posso fazer, vereadora, a segunda solicitação. Eu cedo o meu espaço para a senhora fazer.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário. Eu e o vereador Egídio tivemos uma sintonia, como 2 vereadores progressistas, pedimos o requerimento verbal muito alinhado, e eu estou usando a palavra, mas representando também na nossa solicitação. Ontem tivemos uma excelente notícia vindo de Brasília. Nosso prefeito Carlos Delgado, em reunião com o nosso deputado federal Covatti Filho, anunciou que foi contemplado o projeto esportivo de construção de um novo espaço esportivo lá na União das Vilas, dentro do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. E esse nosso reconhecimento aqui como progressistas, mas também como líder do governo, gostaria de, registrando a presença do nosso vereador também, Cuco, vereador progressista e secretário municipal de esportes, solicitar que seja colocado em votação a cedência do espaço para o secretário Cuco apresentar um pouquinho melhor esse projeto que é tão importante para a comunidade, especialmente para a comunidade da União das Vilas.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Informo que os requerimentos verbais devem ser protocolados à casa até o outro dia, às 9h30 da manhã. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 222 a 226, vereador Padovan. Poda de árvore e implantação de redutor de velocidade na rua Félix Grivô. Pintura, limpeza e reparos na pracinha infantil localizada na rua Santana. Implantação de estacionamento, carga e descarga na rua 15 de novembro. Instalação de rede elétrica na avenida Gaspar de Carvalho. Número 227, vereadora Márcia Fumagalli. Instalação de bancos públicos em torno da Orla Juraci Luques Jaques, no bairro Bela Vista. Número 228, vereadoras Estela Luzardo e Márcia Fumagalli. Construção de parque sociocultural de Uruguaiana. Peço a palavra, senhor presidente.
Para comentar a indicação, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário. E também a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. A nossa indicação, ela prevê o Parque Sociocultural de Uruguaiana. Essa idealização é do senhor Enéas Lemos, que trouxe essa demanda para nós, que é a criação de um parque sociocultural, uma iniciativa que visa transformar uma área urbana, que hoje está desocupada, situada na entrada do bairro João Paulo II, próxima à sede do CRAS, em um dinâmico centro de cultura, arte, formação e integração social. No coração do terreno encontra-se obras que já estão com a estrutura pronta, precisando apenas de uma revitalização, e que seria um espaço de atividades múltiplas, entre elas estúdio de cinema e TV, área para danças e apresentações culturais, oficinas de marcenaria e construção criativa para jovens, salas para cursos, cursos de pintura, corte e costura voltados especialmente para mulheres, cursos de fotografia e produção audiovisual, oficinas de atuação, expressão corporal, dança e performance, treinamentos especiais para dublês e criação de cenas de ação, espaço pet com circuito de recreação e convívio, pátio central de convivência com áreas verdes e bancos, auditório e praça de eventos comunitários. A proposta inicial para a construção desse parque sociocultural numa área que já existe, senhor presidente. Hoje, acompanhando aqui a apresentação do IFAR, a gente percebeu que uma grande parte da área já está sendo solicitada pelo IFAR. Então, nós faremos novos contatos, inclusive com o executivo, para ver sobre a possibilidade de essa área também ser ocupada para esse parque sociocultural, que estaria ali no coração de toda aquela comunidade, e ele seria para atividades múltiplas, salas que poderiam ser desenvolver os mais diferentes tipos de atividades, o que a gente sente falta aqui no município, inclusive um centro de eventos. E eu gostaria também de convidar a colega vereadora Estela Luzardo, que é uma das proponentes também, para complementar, vereadora Estela, essa nossa ideia, né, de construção de um centro de eventos naquela comunidade, que vai enriquecer muito a comunidade.
Com a palavra, a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público presente e o público que nos assiste através das redes sociais. Pois então, nós achamos de maior importância, né, um parque dessa magnitude lá no coração daquelas vilas tão grandes e tão populosas.
é que a cultura, o conhecimento, às vezes não chega tão rápido e tão próximo das crianças e dos jovens e das mulheres que lá residem. E achamos de extrema importância esse projeto e será um diferencial, um marco divisor para aquela sociedade ter esse espaço, né, de interação sociocultural e convívio com o verde, com a natureza, que tão pouco arborizado estão aquelas vilas e seria um exemplo, um lugar verde, um lugar de recreação para os seus filhos e para suas famílias. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela, vereadora Márcia Fumagalli. Na sequência, a leitura das indicações.
Indicação número 229, vereador Paulo Kleino Bin. Realização de mapeamento municipal do autismo. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicita a secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 128, vereador Mano Gás. Ao pastor Geraldino Silva, pela comemoração de 100 anos da Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Número 131, vereadora Lilian Cucci. Ao Colégio Metodista União, pelos 155 anos. Número 133, vereadora Manoela. Ao Colégio Nossa Senhora do Horto, pela realização do Festival Gianellino de Cinema. Número 134, vereador Celso. A Escola Estadual Elisa Ferrari Vals, pelos 72 anos de história em nosso município. Moções de apoio. Número 129, vereadora Estela Luzardo. Ao projeto de lei número 320 de 2025, de autoria do senador Luiz Carlos Reis, que dispõe sobre a securitização das dívidas de produtores rurais cujos empreendimentos tenham sido impactados por eventos climáticos adversos a partir de 2021. Moções, votos de pesar. Número 130, 132. Vereador Padovan, as famílias de Andressa Gonzaga Vieira e Andrew da Silva Ferreira. Feita a leitura, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Estela Luzardo, comentar a sua moção.
Senhor presidente, caros colegas, público presente, esse tema que eu me proponho a comentar agora é de extrema importância. Muitas vezes, nós, colegas, vocês, colegas, a população não sabe dos problemas que o setor primário vem enfrentando há muitas décadas. A política agrícola do nosso país, do nosso estado, está muito... Na verdade, não existe política agrícola, nós não temos atenção ao homem do campo. O homem do campo é tratado como um ser descartável na economia. Tá? Porque as famílias investem, né, o seu patrimônio ali dentro de uma lavoura, e dizer que investem o seu patrimônio e pegam o dinheiro, o custeio em bancos, e não conseguem pagar as suas contas, os seus compromissos no final de uma safra por questões ou climáticas ou de preço, por falta de política pública adequada, concorrência muitas vezes desleal com o nosso Mercosul, onde os custos de produção dos países vizinhos é muito abaixo, muito aquém do nosso, e nós viemos acarretando um endividamento assustador. Isso a população deve saber, porque muitas vezes os parlamentares não sabem desse problema, E as entidades não procuram o parlamento para que a população saiba e que nós tenhamos apoio em políticas públicas adequadas para que as famílias, os homens do campo, fiquem no campo, permaneçam no campo e não sejam substituídos por grandes produtores, muitas vezes, que estão com uma escala de produção bastante elevada e não conseguem, e esses pequenos produtores não conseguem concorrer com esses grandes. Então, assim, olha, para isso existe o Manual de Crédito Rural, que não está sendo respeitado há muitos anos no país. A nossa frente parlamentar da agropecuária está deixando a desejar. Agora, o senador Luiz Carlos Reis apresenta esse projeto de securitização, que é uma forma de salvar famílias inteiras, né, que trabalham no campo, que trabalham na agricultura em todo o país. Então, nós precisamos, e eu venho aqui pedir apoio a vocês, meus colegas, para que se interem desse problema e nos apoiem. A população de Uruguaiana também nos apoie. E sintam-se à vontade, os meus produtores, meus colegas produtores, né, de buscar o parlamento, de buscar o meu gabinete, que estará à disposição de vocês. Tá? Nosso sindicato rural também, deixo à disposição o meu gabinete. Tenho certeza absoluta que o parlamento dessa cidade também vai estar à disposição dos nossos produtores, pois aqui a nossa cidade é a maior produtora de arroz do Brasil, da América Latina, de toda a América. Nós precisamos atenção, os produtores rurais, o agronegócio, a agropecuária do Brasil, é a máquina, o motor da locomotiva econômica do país. Nós precisamos dessa atenção. Muitas vezes os produtores têm vergonha de dizer o problema que estão passando. Então, eu estou aqui, em nome deles, em meu nome, pedindo o apoio de vocês. Muito obrigada.
Peço a palavra, presidente. Para começar a comentar a sua moção, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha pela rede social e também ao plenário. Gostaria de comentar a moção e também parabenizar a minha colega, vereadora Estela Luzardo, pela fala, brilhante fala, que representa essa classe muito importante para o nosso Estado, Brasil e também para o nosso Uruguaiana. Esse projeto de securitização que está sendo tratado nesses últimos tempos aí é algo de extrema importância, onde o que versa o parcelamento da dívida que já é existente por um período de 20 anos, isso aí vai trazer uma condição melhor, dando um respiro, um fôlego para os nossos produtores, que hoje a gente sabe, né, que nesses últimos 2 anos, mais de 20 produtores tiraram a sua própria vida pelo fato da dívida. Então, esse projeto de securitização aqui, parabenizo também ao senador Luiz Carlos Reis pela essa proposição e que já está sendo anunciada, e aqui a vereadora Estela Luzardo, que representa essa classe em nossa cidade de Uruguaiana, discorreu perfeitamente o grande problema aqui existente. Então, eu, enquanto vereador, me somo à sua moção, vereador, e lhe parabenizo pelo belo trabalho de defesa da sua classe produtora e da nossa classe produtora que sustenta a nossa cidade de Uruguaiana. Muito obrigado e parabéns.
Qualquer votação que somar. Presidente, como líder da bancada do PDT, me somo à moção de apoio da vereadora Estela. Inclusive ontem, quando retornava de Porto Alegre, todos os trevos estão tomados de agricultores e lá eles estão distribuindo folders onde explanam, inclusive, sobre isso. Suicídios de vergonha de não poder pagar suas contas. Nós tivemos 3 secas severas e uma cheia que arrasou o estado do Rio Grande do Sul. E nós tivemos uma promessa de uma reconstrução do estado e que não foi cumprida. Menos de 30% do recurso que o governo federal disse que ia aportar no Rio Grande do Sul chegou até agora. E quem está reconstruindo o estado do Rio Grande do Sul são produtores rurais, são comerciantes, é o agro que gira o dinheiro e que está reconstruindo e levantando o nosso estado. Então, vereadora Estela, eu agradeço a força do homem do campo, que está levantando mais uma vez o estado do Rio Grande do Sul. E é uma vergonha, nós temos um governo federal que usa como palanque político uma recuperação, onde nomeia um ministro especial para levantar o estado, e muito pelo contrário, não amortiza as taxas, não tem o mínimo de consideração. Banco não tem coração. mas o governo que está lá em cima tem que ter, porque é a mão do agro, a mão do homem do campo que toca esse país. E o PDT faz o apoio incondicional aos agropecuaristas de Uruguaiana e assim como do estado do Rio Grande do Sul. Toca no coração, tu vê aquele monte de máquina parada em todos os trevos. É um absurdo o que vem acontecendo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Eu sei que não é o momento para comentário nas moções, mas só reforçando a fala da vereadora Estela, eu, como advogada, atuei muito próxima dos pequenos produtores rurais e são os que mais sofrem, porque eles têm, muitas vezes, os recursos bastante limitados para investimento nas suas produções. E aí, quando a gente vê aquele pequeno produtor investir tudo na sua produção, na esperança, acreditando que no final da safra ele vai poder quitar os seus compromissos e também sobrar um pouquinho para investimento inclusive no bem-estar da sua família, e ocorre uma seca, chuvas que não passam e acaba perdendo tudo. Então, existe um grande sentimento de desespero, de não saber para onde correr, e a gente vê o sofrimento de toda uma família. E eu acompanhei isso muito de perto, quando produtores perderam todas as suas plantações. E aí tinham contraído dívidas para poder custear aquela plantação e o produto não aconteceu. Então, realmente, vereadora Estela, é uma realidade muito traumática, sofrida, que precisa de ter uma atenção, uma sensibilidade, precisam que se dê a mão e que socorra essas famílias, principalmente dos pequenos, porque os pequenos eles não têm um lastro para poder suportar grandes perdas na sua safra, que geralmente são anuais, e aí toda aquela expectativa se foi, né? Aí tem que ter mais um ano até começar tudo de novo, e muitas vezes esses produtores eles não têm essa reserva para poder recomeçar tudo novamente. E o produtor, ele depende muito do clima. Quando tem que chover, não chove. Quando precisa fazer seca, chove e não chove. É uma realidade que escapa das mãos do produtor, porque o clima, ele tem suas peculiaridades. Então, realmente, é uma demanda muito delicada, presidente, e que precisa de uma atenção, sim. Parabéns à vereadora Estela pela moção, e também o republicano se soma às moções. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas.
Bancada do Podemos somando-se às moções, senhor presidente.
Bancada republicana também se soma às moções.
PDT se soma às moções, presidente.
Progressistas também, especialmente a moção, claro, de apoio ao PL do nosso senador Luiz Carlos Reis.
As bancadas somam-se às moções. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres da CCJ ao PL 57.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei nº 57/2025, procedência vereador Mano Gás, relatora vereadora Estela Luzardo Alves, assunto: dispõe sobre a disponibilidade de leitos de descanso e acolhimento no Hospital Santa Casa de Caridade do município de Uruguaiana, destinados a pacientes em estágio terminal de doenças crônicas ou incuráveis. Relatório. É submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 57/2025, de proposição do vereador Mano Gás, que dispõe sobre a disponibilidade de leitos de descanso e acolhimento no Hospital Santa Casa de Caridade do município de Uruguaiana, destinados a pacientes em estágio terminal de doenças crônicas ou incuráveis, para análise e parecer.
A proposição apresenta visa assegurar o direito ao cuidado digno, humano e compassivo aos pacientes em estágio terminal no município de Uruguaiana. O acolhimento adequado em leitos de descanso, aliado aos cuidados paliativos, representa uma política de saúde que valoriza a vida em sua integralidade, inclusive em seus momentos finais, bem como estabelece em seus artigos as diretrizes para a criação e manutenção de tais leitos, especificando, em alguns casos, características e finalidades. Parecer. Após detida análise da proposição, esta comissão debruçou-se sobre a sua constitucionalidade e legalidade, em especial no que concerne à competência para a iniciativa legislativa. Inicialmente, informa-se que, da análise do projeto de lei em questão, verifica-se que a matéria nele tratada refere-se a questões de competência exclusiva do Poder Executivo, conforme disposto na Constituição Federal e na legislação vigente. Em segundo lugar, importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica, em consonância com o que está retratado no artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal, que estabelece as competências dos municípios para legislar sobre assunto de interesse local. A Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea B, estabelece que são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e servidores públicos da União, dos territórios e dos municípios. No entanto, a análise detida do presente projeto de lei revela potenciais óbices de ordem constitucional e legal, notadamente no que concerne à invasão da esfera de competência do Poder Executivo Municipal. Embora o presente projeto de lei trate de uma questão sensível e relevante para a comunidade, ao dispor sobre a obrigatoriedade de disponibilização de leitos em um hospital específico, ainda que de natureza filantrópica, a matéria tangencia a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito municipal. A gestão e a alocação de recursos e espaços dentro de unidades de saúde, mesmo que privadas, mas que atendem ao público e podem receber recursos públicos, inserem-se na esfera de atuação e planejamento do Poder Executivo. Nesse sentido, o presente projeto de lei, ao determinar de forma específica a disponibilidade de leitos de descanso e acolhimento, com detalhes que podem adentrar na organização interna e na gestão dos serviços de saúde da referida instituição hospitalar, parece extrapolar a função normativa do Poder Legislativo, bem como invade a esfera de competência privativa do Poder Executivo, caracterizando o vício de iniciativa insanável. Embora a intenção seja louvável, no caso em questão, os artigos 4º e 6º do presente projeto atribuem ao Poder Executivo tarefas administrativas voltadas à realização do objeto normatizado, o que configura uma invasão clara de competência privativa do prefeito. Tal situação viola o princípio da independência dos poderes e, por consequência, caracteriza inconstitucionalidade formal da proposição devido ao vício de iniciativa. A orientação técnica do Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, IGAM, 10.843/2025, anexa a este parecer, reforça essa posição. Assim, diante do exposto, opina-se que o projeto de lei número 57 de 2025 se torna inviável ao ponto de vista jurídico, uma vez que sua tramitação ao disponibilizar leitos de descanso e acolhimento no Hospital Santa Casa de Caridade do município de Uruguaiana, uma vez que essa decisão cabe exclusivamente ao Poder Executivo. Nesse sentido, a criação de leitos de descanso e acolhimento em uma unidade hospitalar local, como a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, pode ser interpretada como um assunto de interesse local, justificando a atuação legislativa municipal. Diante disso, entende-se que a matéria não se enquadra como tema apto a tramitar na forma de projeto de lei, mas sim como uma sugestão de política pública ou recomendação, indicação, a ser encaminhada ao Poder Executivo para análise e implementação. Conclusão. Em razão do exposto e considerando os potenciais vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade identificados, notadamente a possível invasão da esfera de competência do Poder Executivo Municipal e a ingerência na gestão administrativa do Hospital Santa Casa de Caridade, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação emite parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 57/2025, por vício de iniciativa, uma vez que a matéria nele tratada é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. Por fim, esta Comissão de Constituição e Justiça manifesta-se a proposição do tema por meio de uma indicação ao Poder Executivo, em vez de tramitação como projeto de lei nesta Casa Legislativa. Sala das Comissões, 14 de maio de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, 3 votos de acordo, 1 contrário. Feita a leitura, senhor presidente.
O parecer está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Wagner Manugás.
Mais uma vez, cumprimento a todos. Quero aqui, presidente desta casa, João Sei, meu amigo Juca e demais vereadores, quero aqui pedir desculpas. Desculpas para os familiares da Ana, do Bruno e da Mariana. Foram 3 famílias que eu acompanhei o seu ente querido definhando em cima de uma cama dentro da sua casa. E peço desculpa por estar aqui representando essas famílias e não conseguir realizar que esse PL 57 tenha condições de tramitar nessa casa. De pelo menos ter esse processo. Sabemos, sim, faço parte da Comissão de Justiça e Redação. Sei que a condição ela versa sobre a legalidade de cada PL que entra nessa casa. Mas também, enquanto vereador e representante democrático votado por esta cidade de Uruguaiana, pelo povo, estou aqui para representar o direito do povo. E hoje me deparo sim em acompanhar 3 famílias de Uruguaiana que viram os seus parentes morrer, definhar em cima de uma cama, junto com seus pais e com seus filhos, acompanhando dia a dia a sua vida deles se esvair. Por quê? Porque a nossa estrutura de saúde não reserva nada para eles. E aqui a gente fica pensando, né? Bom, o vereador defende o povo. Mas aqui nós temos também defendendo uma entidade. Nós não. Eu estou aqui defendendo esse PL 57, que infelizmente não foi possível passar pela Comissão de Justiça e Redação porque trata da ilegalidade. Ponto. Mas nós temos que ter um olhar diferente, pessoal. Meus colegas, temos que ter um olhar diferente. Não é só legalidade. Não é só legalidade que a gente tem que tratar aqui. A gente tem que tratar com respeito, com amor, com carinho e com humanidade lá. Para que serve? Vereador representa o povo, se não representa. Se representa muitas vezes as entidades. Perco a batalha hoje, mas não vou perder a guerra. Vamos repelhando. Infelizmente não será a primeira e também não será a última batalha que nós vamos travar aqui dentro dessa casa, quando se trata no direito de cada cidadão da nossa cidade. Então, respeito a decisão dos meus colegas da Comissão de Justiça e Redação, mas que eu faço um apelo para os demais colegas que não fazem parte dessa comissão, se puder ainda votarem para que esse projeto siga tramitando nessa casa, nas demais comissões, que vote desfavorável a esse parecer. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereadora Manuela.
Meu colega, vereador Mano Gás, foi uma coisa muito dolorosa votar nesse parecer, porque eu te disse desde o começo que eu tinha achado maravilhoso, mas infelizmente parecer por questão constitucional e não de mérito, tá? Se tu for indicar ao executivo que infelizmente tem coisas que a gente não consegue fazer e acaba tendo que ser indicação, tem todo o meu apoio, vou estar contigo, minha primeira assinatura vai ser a minha, e eu sinto muitíssimo, porque defendo o mérito e queria muito poder aprovar esse projeto, de coração.
Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Voto contrário.
Vereador Luciano, voto contrário.
Com 2 votos contrários e 8 parecer favorável, o parecer desfavorável ao projeto de lei 57 está aprovado. Solicito à secretária a leitura do parecer ao balancete número 01.
Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete número 1 de 2025, protocolo 296/2025. Relator, vereador Luiz Fernando Bright. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o balancete número 1/2025 de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sobre o número 296/2025, correspondendo ao mês de novembro de 2024. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, folha 1D2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 496, e folha 2D2, numerado de 497 a 925, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal 4.320, de 64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 19 de maio de 2025. Vereador Luiz Fernando Bright, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura.
O balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Presidente, com relação aos balancetes, eu vou externar, eu acho que a gente já conversou entre vários vereadores aqui, os balancetes teria que ter que ser criado uma ferramenta interna pela casa, e eu deixo como sugestão à mesa. Não sei como fazer, mas que seja feito um estudo para que nós tenhamos um auxílio técnico contábil para lidar. Esses balancetes, eles nos tomam um tempo, olha, uns 40 dias para a gente poder fazer um balancete, analisar e consultar. Tu começa a fazer consultas por fora com técnicos da área para poder fazer, e são bem melindrosos de fazer. A gente está tratando do erário público, de notas. Então, para que não venha futuramente ocorrer um erro, né, não por má fé, mas até por... eu não sou um técnico contábil para lidar com um balancete de 200, 300 páginas, É muito complicado, presidente. Então eu deixo como uma sugestão para a mesa que nos dê esse auxílio, esse resguardo que a casa consiga nos dar, para que a gente tenha mais convicção, né? E não fique com esse... Sinceramente, eu vou falar por mim, assim, eu tento fazer a minha assessoria, eu tenho uma assessoria jurídica dentro do gabinete, já pra, mas mesmo assim não é... tão fácil a gente assinar, colocar a nossa assinatura e chancelar um parecer, onde giram ali, às vezes pode girar mais de R$1 milhão, né? Então, porque a gente não, lá na frente não seja apontado até, olha, como que tu assinou um parecer assim, por desconhecimento técnico. Muito obrigado.
Registramos também que os vereadores e as comissões, assim como também convocam os secretários, o corpo técnico da casa responsável pode ser chamado e convocado a participar das comissões e o departamento jurídico da casa também a participar dessas, qualquer dúvida, para assessorar. Pode convocar, pode solicitar, as comissões têm esse poder. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O balancete número 1 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 38 de 2025.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária número 38/2025. Procedência vereador Bispo Padovan, que declara de utilidade pública o CEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana. Relator vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 38/2025, de autoria do vereador Bispo Padovan, protocolado nesta casa sob número, que declara de utilidade pública o CEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana. Parecer. Analisando do ponto de vista legal, entende-se que o presente está em acordo com a legislação constitucional, já que preenche todos os requisitos determinados na Lei Municipal 2019/1989, onde estabelece os critérios necessários para reconhecimento de utilidade pública. Ademais, importa destacar todas as ações sociais, prestando auxílio às famílias que vivem em vulnerabilidade, promovendo eventos beneficentes para atender maior parte das comunidades carentes de Uruguaiana, ou seja, um trabalho de promoção da solidariedade e amparo social, que já é feito de uma longa trajetória. Face ao exposto e diante de toda a documentação anexa, opinamos pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação nas demais comissões. Sala das comissões, em 7 de abril de 2025. Vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 38 de 2025, de autoria do vereador Bispo Padovan, da mesa diretora, que declara de utilidade pública o CEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Cabe salientar que o Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana, CEMEU, fundado em 25 de agosto de 2009, transparece sua relevância para o município em sua atuação social e religiosa, desempenhando um trabalho significante na área de assistência social e fortalecimento dos valores éticos e morais, contribuindo com êxito para a qualidade de vida da população. O CEMEU tem se destacado na organização de ações sociais, prestando auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo eventos de cunho beneficente e incentivando a cidadania, por meio da fé e do diálogo,
Além disso, o Conselho mantém uma estreita parceria com órgãos públicos e entidades da sociedade civil, reforçando seu compromisso com o bem-estar coletivo. Portanto, deve-se frisar o reconhecimento da população uruguaianense. Diante do trabalho do SOEMEU como entidade, seu trabalho contínuo na promoção da solidariedade e do amparo social, demonstra que a entidade preenche os requisitos legais para tal reconhecimento. Em suma, ressalta-se que, conforme a Lei Municipal 2019/1989, o Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana preenche todos os requisitos para ser declarado de utilidade pública. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 9 de abril de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que declara de utilidade pública o SEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana. Analisando o presente projeto de lei, entende-se prudente a proposta em tela, considerando que o Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana é uma entidade de grande relevância para o município, atuando no campo religioso, filosófico e social, bem como vem desempenhando atividades fundamentais de assistência social, apoio comunitário e fortalecimento dos valores éticos e morais, contribuindo significativamente para a qualidade de vida da população. Por fim, destaca-se que o projeto de lei em análise preenche os requisitos elencados na Lei Municipal 2019/1989, que dispõe sobre as normas para reconhecimento de utilidade pública, bem como teve parecer favorável nas demais comissões permanentes desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 12 de maio de 2025, vereador Dr. Paulo Kleinubin, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O PL 38 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 56.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 56/2025. Procedência vereador Celso Duarte, que institui o Dia S de Valorização e Reconhecimento do Serviço do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, no âmbito do município de Uruguaiana. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 56/2025, de autoria do vereador Celso Duarte, protocolado nesta casa, que institui o Dia S de Valorização e Reconhecimento do Serviço do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O objetivo é a criação de uma data para enaltecer a importância das atividades desenvolvidas pelo SESC e SENAC, como reconhecimento do trabalho dessas instituições para o desenvolvimento social, cultural e educacional de nossa cidade. Parecer. Analisando o presente, verificamos que a proposta não viola a legislação constitucional e nenhuma norma vigente, não apresentando nenhum óbice à sua tramitação. Haja vista que essa iniciativa já fora proposta em outros diversos municípios, onde já instituíram o dia 16 de maio como dia S. Vale destacar que o projeto pretende também fortalecer a parceria entre o poder público e essas entidades, ampliando o alcance de seus programas e serviços, uma vez que o sistema CNC, SESC e SENAC desempenha um papel crucial em áreas como educação, saúde e formação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico. Além disso, é importante enaltecer que as atividades do SESC e do SENAC estão alinhadas com a Agenda 2030 da ONU, focando em áreas como educação de qualidade, trabalho decente, saúde e redução das desigualdades. Esse alinhamento é reforçado pela adesão do SENAC, ao Pacto Global da ONU, comprometendo-se com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Desta forma, dada a seriedade da questão, encerro meu parecer favorável à tramitação do projeto e posterior aprovação pelos demais pares deste Legislativo. Sala das Comissões, em 5 de maio de 2025. Vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Relatório. Foi apresentado a esta Comissão de Serviços Municipais, para análise e parecer, o Projeto de Lei Ordinária número 56/2025, de autoria do vereador Celso Duarte, protocolado nesta Casa, que institui o Dia S de Valorização e Reconhecimento do Serviço do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Parecer. A presente proposição visa instituir, no âmbito do município de Uruguaiana, o Dia S, de Valorização e Reconhecimento do SESC e SENAC, como forma de homenagear e dar visibilidade ao relevante trabalho prestado por essas instituições à sociedade uruguaianense. O SESC e o SENAC são entidades do Sistema S, que ao longo dos anos vem promovendo com excelência ações nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer, assistência social e capacitação profissional, impactando positivamente a vida de milhares de cidadãos. Em Uruguaiana, essas instituições desenvolvem projetos sociais e educacionais de grande alcance, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada, o acesso democrático à cultura e ao esporte e o bem-estar da comunidade em geral. Além disso, são parceiras constantes do poder público e da sociedade civil em ações de transformação social e desenvolvimento humano. Instituir o Dia S é reconhecer a importância desses serviços para o fortalecimento do comércio local, para o crescimento pessoal e profissional de jovens e adultos, e para a construção de uma cidade mais justa e preparada para os desafios do futuro. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária em questão. Sala das Comissões, em 13 de maio de 2025, vereador Luiz Fernando Bright, relator, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. O PL 56 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofícios número 272 a 276. Resposta à indicação número 115 e 119 do vereador Padovan. Indicação 171 do vereador Paulo Kleinubin. Indicação 188, vereadora Lilian Cucci. Requerimento 354-357, vereador Luiz Fernando Bright. Requerimento de solicitações ao bairro Salvador Faraco e João Paulo II.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofício número 438/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafos número 39 a 45/2025. Tá.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Manuela.
Eu quero fazer uma manifestação, tá? Eu vou ler só um trechinho aqui do parecer de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Embora a intenção seja louvável, no caso em questão, os artigos 4º e 6º do presente projeto atribuem ao Poder Executivo tarefas administrativas voltadas à realização do projeto normatizado que configura invasão clara de competência privativa do prefeito, etc. É com muita dor no coração que eu voto. Eu estou realmente triste de ter votado não na Comissão de Constituição e Justiça, porque a análise não é do mérito. Eu não posso analisar o mérito. A gente está falando de Constituição e Justiça. E eu me refiro ao belíssimo projeto do meu colega, vereador Mano Gás, que dispõe sobre a disponibilidade de leitos de descanso e acolhimento no Hospital Santa Casa de Caridade no município de Uruguaiana, destinados a pacientes em estágio terminal de doenças crônicas ou incuráveis. Eu fiz uma declaração uma vez que a gente entra aqui achando que vai mudar o mundo e esbarra em várias coisas que não são da nossa competência, e isso dói. Dói, mano. Dói mesmo, eu estou vendo a tua dor e eu já passei por isso e é horrível. Então eu peço ao executivo que olhe para esse PL do vereador Mano Gás e que faça a sua função, já que cabe ao executivo, já que cabe ao prefeito, falando de lei, então que façam. Porque é um PL humano, uma pauta humana, e que dá uma dor real de votar contra por causa que não nos cabe, que não é prerrogativa nossa. E ele vem com o parecer do IGAN, que é o órgão que presta assessoria jurídica para a gente, e veio desfavorável também. Mas eu digo a todos os colegas aqui, e não é o caso da relatora, vereadora Estela, que se mostrou uma pessoa justa e correta em todos os pareceres, seguindo a lei, que é o que tem que se fazer na Comissão de Constituição e Justiça, doendo ou não. Mas eu venho de um mandato de 2021, onde eu vi muito, 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 muito o parecer do IGAN ser pedido só quando há interesse em derrubar o PL. E deixam, já vi muito, deixar passar a PL que a gente está vendo que é inconstitucional, fora as baboseiras, que está vendo que é inconstitucional e não pedem parecer porque é do colega, porque é do Beltrano, porque é do Ciclano, e querem passar. Então, no momento que a gente derruba, porque a Comissão de Constituição e Justiça, um PL humano como esse, eu quero dizer a todos os meus colegas que nenhum projeto inconstitucional vai passar por mim nessa casa. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Vereador Egídio, passou a palavra à vereadora Estela, que se inscreveu. Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Obrigada, presidente, pela oportunidade. Gostaria de me manifestar a respeito do meu parecer. Logicamente, com tristeza que a gente tem que ser, né, restrito à lei, sim. E, mano, eu me somo à Manuela e podemos fazer a indicação, né, entre 3 mãos ou mais, não, 6 mãos, 9 mãos, todos, se quiserem, né, para que a gente tenha uma atenção mais adequada para essas pessoas mais carentes que não têm condições de morrer em casa, porque não tem cuidadores ou porque não tem enfermeiros para fazer acesso, né, à medicação. Alguma forma a gente vai achar para que essas pessoas tenham, as famílias tenham uma amenizem sua dor nesses últimos momentos dos seus entes, né, dos seus familiares. Pode ter certeza absoluta. Ou até na própria casa, com assistência social, né, da Secretaria de Assistência Social, ou no hospital. Ou, de alguma forma, a gente vai achar uma forma de indicar o prefeito ao nosso executivo atenção para essas famílias. Obrigada.
Obrigado, vereador Estela. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Presidente, com a sua autorização, eu gostaria de ceder o meu espaço na manifestação, período de comunicações, como vereador, como líder do governo e com a concordância dos demais vereadores e vereadoras também, ceder meu espaço ao secretário municipal de Esportes, Lazer e Inclusão, para que ele apresente melhor esse projeto com investimento de R$1,5 milhão de um novo complexo esportivo na União das Vilas. Muito obrigado.
Consulta os vereadores com a aprovação dos colegas vereadores para a participação do nosso vereador e secretário Anderson Cuco. Está em votação a participação do secretário. Secretário Cuco, aprovado pelo colega vereadores.
Aprendi rápido. Tá, colega. Bom dia.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia, presidente, bom dia ao plenário, bom dia, pessoal que está nos assistindo pelo Facebook. Quero aqui, com imensa satisfação, aqui, agradecer a todos os apoios ontem, que a gente teve várias ligações de vários colegas, parabenizando o Lilian, o Mano, o Celso, todos os colegas ali, pela uma conquista que a gente vem trabalhando no esporte desde 2017, quando o prefeito Rony começou a trabalhar a descentralização do esporte. E disso, inúmeras demandas, inúmeras concessões a gente conseguiu buscar. A gente vai citar aqui alguns que a gente buscou, e menos Carlos Gomes, e menos com vários deputados aí, União das Vilas. E lá, quando a gente assumiu ali, voltamos para a pasta, o prefeito Carlos Delgado e deputado Covatinho Filho, quando saiu o ministério, quando saiu o edital do Ministério de Cidadania, a gente foi buscar a área. Prefeito Carlos Delgado, conhecendo os projetos que a gente tem lá na União das Vilas, mano, que a gente tem mais de 20 mil pessoas agora com as casas, o loteamento, Vila Nova, atrás dali da, no nosso bairro ali da Horta Pública, a gente tem projetos sociais, a gente tem uma imensa área, que era o antigo canil, Márcia, lembra? E que a gente vinha fazendo ali, a gente tem uma imensa área onde fomos cadastrados. Quero aqui fazer o meu agradecimento ao suporte da Secretaria de Esporte, em nome de Ismael, Secretaria de Planejamento, ao Prudêncio, ao Marcelo, à Patrícia, que é onde a gente cadastrou e fomos contemplados na segunda chamada do edital. Isso é muito importante nós colocar aqui, contribuir com os colegas vereadores, que é um edital dos colegas lá do governo federal, que a gente tem o apoio e trazer essa demanda inúmeras que a gente vê, a descentralização do esporte nos bairros onde que lá, mano, sofre, que a gente sofre com as escolinhas que não tem espaço para treinar, não tem a área, e hoje a gente está conseguindo aí um sonho para a nossa comunidade da descentralização, onde que foi contemplado 1,5 milhão, onde que a gente vai ter nossa quadra society, nossa quadra 3x3 de basquete, onde que não vai ter também nossa pista de caminhada, como a gente estava aqui até olhando aqui o Instituto Farroupilha falando da pista, isso é um sonho inúmero dos corredores, a gente está contemplando duas aí dentro desse, lá no Instituto Farroupilha, que é um baita trabalho que o pessoal vem fazendo, e também dentro lá da secretaria, lá na União das Vilas. E também a pracinha para as crianças que já tem fazendo. E ainda mais dentro desse centro, lá a gente vai ficar dentro do Centro Municipal de Jiu-Jitsu, onde a gente também agora, poucos dias ali, a gente tinha 100 metros quadrados, a gente passamos ali para 500 metros quadrados, onde que a gente vai contemplar mais de 200 crianças e pessoas para trabalhar na União das Vilas, nos bairros mais carentes. Quero aqui agradecendo ao presidente pela oportunidade, Padovan, essa vereadora Estela, Egídio não estava aqui, Manuela, Luiz Fernando, agradecer ao Dr. Paulo também que esteve lá dentro dessa pasta aí. E a gente sabe que é de inúmera importância para a nossa sociedade. Então, mais uma vez agradecer o espaço e estamos aqui com os colegas que estão à disposição para trabalharmos juntos. A gente, quem sabe, quem investir em esporte é cuidar das pessoas e a gente quer cada vez mais que as pessoas pratiquem esporte, tanto crianças, adolescentes. A gente sabe que o esporte também é saúde. Meu muito obrigado a todos pela prova.
Obrigado a participação do nosso vereador e secretário Anderson Menezes e toda a equipe do esporte. Eu passo as condições de trabalho ao vice-presidente Padovan e solicito para fazer uso do período das comunicações.
Assumo a condução dos trabalhos com a palavra o vereador João C. Alves.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Estela Luzardo, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Lilian Cucci, vereadora Manuela. Bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha na manhã desta quinta-feira, a cidade de Uruguaiana, através da transmissão da rede social, assessoria nossa e imprensa. Colegas vereadores, informações importantes, e mudamos aqui a ordem. Como acabou de usar a nossa tribuna, o vereador e nosso secretário de Esportes, Inclusão do município, Anderson Cuco, um projeto que tem desenvolvido atividades em diversos bairros da nossa Uruguaiana. Quero estender o trabalho desenvolvido por toda aquela secretaria, esse olhar atento da gestão, que vem dia a dia mostrando que o trabalho sério dá resultado. E quando coloca pessoas dedicadas à frente desses projetos, eu tenho certeza que quem ganha é a coletividade. E a cidade de Uruguaiana está de parabéns quando avança dia a dia, secretário Cuco e toda a sua equipe lá, esse belo trabalho feito com coração e amor a todos que fazem parte daquele projeto. Parabéns, essa casa está sempre à disposição, através dos vereadores, eu tenho certeza disso. Política pública feita com resultado, isso vocês têm mostrado muito bem à frente daquela pasta lá. Mas vamos dar notícias boas. Durante a semana, participamos de uma semana muito diferente na cidade de Uruguaiana. E essa casa estava presente, acompanhando de perto o sonho de centenas de famílias, que é uma luta de 7 anos, e a gente acompanhou lá os colegas vereadores e todos. Eu acredito que não há um gabinete que não recebeu durante meses, durante anos, o desespero e a aflição daquelas pessoas que foram contempladas e estiveram as suas casas entregues, 441 residências entregues na nossa Uruguaiana. Quando participava ali o governo federal, anunciando que terá mais projetos habitacionais, a gente criou esperança, e vereador Celso, que esteve à frente da pasta da habitação, e sabemos o déficit habitacional do nosso município de Uruguaiana, mas trouxe uma esperança ali, né, presenciada por praticamente todos os vereadores dessa casa, que por conjuntos habitacionais teremos a sequência em nosso município por parte do governo federal e estadual. Também essa casa participou, historicamente, numa votação, o qual um olhar muito minucioso, um olhar atencioso por parte da gestão municipal, o prefeito Carlos Delgado, secretários, servidores, em conjunto com a Casa Legislativa, dando a resposta que espero deste poder. Aprovamos na última terça-feira um projeto que muda a vida de milhares de servidores. Milhares de servidores, milhares de pessoas. Quando a gente atinge mais de 1.000 servidores, nós estamos falando em mais de 4 ou 5 mil pessoas impactadas por esse respeito e esse olhar atento da gestão. Parabéns, mais uma vez, ao Poder Legislativo que participou desde da segunda-feira, quando adentrou essa casa, o projeto de lei. Os colegas já buscavam as suas assessorias, os pareceres, verificar a legalidade desse projeto, e deu a resposta na terça-feira, aprovando e saindo servidores dessa casa chorando com o retorno do Executivo e Legislativo. E esse é o trabalho que a comunidade espera. A união de esforço de todos, Executivo e Legislativo, sem bandeiras partidárias, mas dando o respeito que a sociedade merece. E isso fizemos muito bem nessa Casa Legislativa. Mas também queremos anunciar, e acompanhamos na transmissão do prefeito Carlos Delgado e nas redes sociais nos últimos dias, no Ministério de Desenvolvimento Regional, e qual classificou Uruguaiana como a cidade polo a nível do Estado. A Uruguaiana se tornou cidade polo de desenvolvimento a nível estadual e entre as 23 de todo o Brasil. E o prefeito já estava lá em reunião no Ministério de Desenvolvimento Regional, que vai contemplar a Uruguaiana como polo de desenvolvimento, o que descentraliza o município de Uruguaiana e a nossa região ter que sair daqui muitas vezes para ir Santa Maria e Porto Alegre. Uruguaiana se tornará nos próximos 10 anos um polo de desenvolvimento, saúde, educação, desenvolvimento. E isso é um sinal de respeito a um estudo muito bem feito pelo governo federal, que há anos vem fazendo esse levantamento, mas agora deu cara a esse projeto. E o nosso, quero dedicar aqui o nosso prefeito Carlos Delgado, que com a sua comitiva já estava em reunião no Ministério ontem pela parte da manhã, o qual já participou inclusive de uma live que qualifica os gestores a dar seguimento a esses projetos. Então nós temos que dar essas notícias importantes, também destacar que está acontecendo desde da última quarta-feira, da última terça-feira, desculpa, colegas vereadores, a 23ª Expo Outono de Uruguaiana. E é importante, e na fala da colega vereadora Estela, o reconhecimento ao agronegócio. E muito bem falado por os colegas vereadores que usaram o período das comunicações e das moções, a importância do agronegócio, não somente como desenvolvimento da nossa região, mas o agronegócio que sustenta o reconhecimento internacional do Brasil como um país que desenvolve o agronegócio. Então a gente esteve presente lá e os colegas vereadores, e uma Expo Outono que é muito reconhecida na fala dos seus representantes que ali estavam. Então nós temos que destacar sim o que está acontecendo na nossa cidade nesta semana. Uruguaiana se torna a realidade como uma cidade que levanta a esfera de desenvolvimento em todos os setores. E a Câmara dos Vereadores se faz presente com um exercício do mandato de todos que aqui estão. Obrigado, colegas vereadores. Obrigado, presidente Padovan.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador José Alves.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez, bom dia a todos presentes. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente que nos assiste pelas redes sociais. Me somo também à fala da vereadora Estela e da vereadora Manuela, E te digo, vereador Mano Gás, que tu não perdeste uma batalha, tu está começando uma batalha e com certeza nós vamos estar juntos contigo. Pode contar conosco. Mas o que me traz agora nessa é uma preocupação que chegou da APEMO, que eu quero ler para os senhores. Com preocupação, encaminhamos recente decisão TRF4, que é o Tribunal Regional Federal 4, Região 4, né? Sobre o piso nacional do magistério, com jurisprudência para os três estados do Sul, que deverá influir significativamente no decisório do STF na área número 15020 de 69, que é o reajuste do piso do magistério. Na decisão, além da confirmação da nulidade das portarias do MEC, a partir de 25/12/2020, para fixar o reajuste do piso do magistério, matéria informada e esclarecida pela PEMO, apesar da contestação defesa em contrário de alguns colegas, compartilhamos nossa aflição com a afirmativa. Acrescenta-se a lei número 11.738/2008, lei do piso, também restou inaplicável, já que estava alicerçada na lei 11.494/2007, artigo 53 da Fundeb. Esclarecendo, a ausência não tem mais. Lei federal editada pelo governo federal ou Congresso estabelecendo piso salarial nacional do magistério. Pelo disposto da emenda constitucional nº 108/2020, está expressa a exigência de nova lei para dispor sobre o piso dos professores. Então, senhores, voltamos à estaca zero em termos de lei federal. Para a garantia da valorização do magistério, até nossos governantes federais, de todos os partidos, retomem o devido respeito ao professor. O que, que vem ser isso? Meu total repúdio a esse governo chulo que está descentralizando a nossa educação e desrespeitando os professores. Nós, como parlamentares, devemos chegar aos nossos deputados, aos nossos senadores e pedir socorro, porque os professores são o que fazem todas as outras profissões. Então, hoje, essa educação que está sendo baseada neste governo aí, nós temos que nos unirmos todos nós juntos e lutarmos. O piso salarial é lei, tem que ser cumprida. Chega, chega dos professores andarem mendigando migalhas. Porque assim como tem uns que ganham muito, mas tem outros que ganham muito pouco. E eles merecem, porque o professor levanta de manhã, trabalha mais de 20 horas por dia, leva a tarefa para casa, trabalha junto às crianças. Então, eu deixo o meu total repúdio a este governo federal, a esse governo chulo, que está descentralizando a nossa educação. Peço socorro a vocês, que vocês cheguem aos parlamentares de vocês e nos ajudem. Porque eu, como professora, sim, já senti na pele e sei o que se passa dentro de uma sala de aula. Meu bom dia a todos, que Deus abençoe.
Lilian Cucci, com a palavra o vereador Mano Gás.
Mais uma vez, bom dia, presidente. Quero aqui agora pedir desculpa aos colegas, meus colegas vereadores, né, cara? Na hora da emoção, muitas vezes não conseguimos controlar o que falamos. Em nenhum momento o meu pronunciamento vem a vocês, ao encontro de vocês. E sim o que muitas vezes, como a vereadora Manuela falou, que cabe a cada competência. Sim, eu entendo disso, e tanto é que na minha manifestação falei que dentro da legalidade eu sei, compreendo que ele não era constitucional. Mas é somente para pedir desculpa a todos vocês aí, tá? Não estou aqui para trazer problemas, não estou aqui para desmerecer ninguém. Apenas isso, tá bem, pessoal? E conto com vocês para nós fazer uma indicação e todos assinarem junto, mas ao mesmo tempo nós termos que cobrar que seja feito. Porque nós temos um quarto andar lá totalmente fechado. Lugar tem. E muitas vezes essa casa realiza diversos repasses para a Santa Casa. Não vai ser a primeira, não vai ser a última vez que isso vai acontecer. Eu acredito que algo a mais, meu presidente, não vai fazer diferença para a Santa Casa. E sim vai fazer diferença para as famílias. Para as famílias. E repito, que não foi fácil. Se tivesse o telão, eu ia mostrar as fotos das três pessoas que perderam a vida em cima da cama da casa, da residência deles, onde o pai, a mãe e, quando era um caso de mais idade, os filhos e os netos acompanhando dia após dia. Isso causa uma morte emocional dentro da família.
porque muitos deles não tiveram medicamento para conter as dores, não tiveram suporte para contratar um enfermeiro para fazer as aplicações intravenosa e assim por diante. Muitos deles não tiveram condições de comprar a alimentação que é ingerida pela sonda. Muitos deles não tiveram condições de contratar e também a falta de atendimento pelos assistentes sociais, que não destinaram um enfermeiro até a casa para fazer uma sondagem, para fazer a sondagem, para poder urinar. Eu presidenciei isso. Eu comprei fralda do meu bolso para dar assistência a essas pessoas. Eu acompanhei. Então, eu não estou aqui para fazer discurso demagogo, não. Não é isso. Estou aqui para falar uma realidade que muitas não vê. Só quem vê, quem sofre, é a família. Obrigado. Desculpe qualquer manifestação minha que foi desagravo aos colegas vereadores. Obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Vereador Mano, tem em mim um aliado nessa luta, até porque em 2017 eu perdi meu pai, faleceu, e nós tivemos 1 ano e 4 meses com ele acamado, e foi bem, bem difícil ver ali a condição. A minha mãe, por mais que cuidasse, chegou um momento que ele abriu escaras, e a gente, graças a Deus, tinha o recurso, né, para manter ele em oxigênio, com medicação, bom, enfim, tudo. E de lá para cá eu tenho acompanhado também várias situações e que independe do SUS, muitas vezes não tem um atendimento devido. Se quando a gente tem condições, é difícil ver um ente teu ali perecer. E, bom, enfim, no meu caso não precisaria um atendimento porque teve em casa, mas já vi inúmeros. Tem em mim um aliado, vamos, acho que quase que posso dizer unânime aqui, a gente vai fazer essa indicação para o Executivo. Tenho a certeza da sensibilidade, né, dentro da adequação necessária, se vai ter essa vitória. Mas quero falar também de coisas boas. Eu quero reforçar o convite do presidente Juca, a todos irem lá na Expofeira, onde estão todas as matrizes exemplares, o melhor da criação e do agronegócio, posso dizer, porque tem implemento, maquinário, tem tudo, está lindo o parque, e no domingo vai fechar com um grande rodeio, uma grande jineteada, onde nós vamos ter 49 dos melhores jinetes e cavalos, porque eu vou montar também, então é 50, eu não vou me incluir nesses dos melhores, mas eu vou estar lá também, e estão todos convidados, a gente vai estar com um churrasco lá para a disposição dos colegas, podem chegar, que lá o rancho não tem tramela. Obrigado.
A Casa Legislativa estará representada pelo jinete número 50, o vereador Luiz Fernando. Importante também um anúncio agora, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, a gente convida todos os colegas vereadores, segunda-feira, acredito que uma audiência muito importante da Casa Legislativa de Uruguaiana, audiência pública, para tratar de mediar, com a presença confirmada a nível da nossa Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, estará em Uruguaiana, e eu sei que todos os colegas recebem demandas em seus gabinetes, e nós pedimos isso há muito tempo, essa audiência pública, e estaremos uma grande ausência segunda-feira para tratar do Mediar, que é um acordo entre o Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e a empresa BRK, que transformou multas aplicadas por gestões em melhorias de infraestrutura do nosso município, e nós sabemos que essas infraestruturas estão atrasadas e a empresa não tem cumprido. Então nós requisitamos a presença do Ministério Público através da Procuradoria Geral do Estado, estará nesta casa segunda-feira às 19 horas, dia 26 às 19 horas, a importância da participação de todos os vereadores e da nossa comunidade de Uruguaiana em geral. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, a gente declara encerrada a 30ª reunião ordinária desse ano de 2025 e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.